Sejam bem-vindos, nem tudo o que vai à rede é bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo João Miguel Santos. No programa desta semana vamos à estrada, recebemos o selecionador nacional de ciclismo, José Poeira, mas primeiro vamos aos destaques. E Bruno, começamos com a figura da semana é o ciclista americano Sepp Kuss, que fez um brilharete neste mês de September, ganhou a Vuelta, olé, fechando uma época de ouro da equipa holandesa Jumbo-Visma nas chamadas Grandes Voltas. Ganhou tudo o que havia para ganhar esta equipa.
E com ele. Primeira nota mais importante. Ganhou tudo o que tinha a ganhar com ele. Primeiro a ajudar Roglic a ganhar o Giro, depois a ajudar o Vingegaard a ganhar o Tour, sendo que, apesar de tudo, convém também destacar a importância que o Wout van Aert teve até ser pai, ou seja, como estava mais ou menos a prazo, também andava a fazer etapas suicidas, mas na verdade também ajudou bastante a Jumbo.
E que agora, trabalho fez ele.
Sim, também merece por isso e por ter sido pai, ou seja, no final também teve o seu prémio. E agora temos o Sepp Kuss a fechar esta trilogia que nunca tinha existido no ciclismo, ou seja, nunca uma equipa tinha ganho no mesmo ano as três grandes voltas, muito menos com três corredores diferentes. Eu diria que aquilo que faz a grande diferença é a etapa com a chegada ao Observatório Astrofísico de Yalavambra, aliás, porque a diferença de Kuss acabou por ser maior do que se calhar era expectável, porque Vingegaard, Remco e o Roglic andavam ali ainda a marcar se ele aproveitou e conseguiu um bom distanciamento. Vamos ficar, e oxalá a Amazon ou a Netflix ou alguém nos resolve essa dúvida, o que é que aconteceu no Angliru? Ou seja, será que Sepp Kuss disse mesmo go guys para Roglic e Vingegaard irem embora? Será que foi uma má traição? Será que foi uma estratégia ótima? Nunca saberemos. A verdade é que essa etapa que acaba por definir, porque apesar de tudo Vingegaard não fica com a camisola vermelha, mostra o porquê de Sepp Kuss merecer mais do que ninguém este título. Quando acaba a etapa, não sei se te recordas, ele a certa altura acaba por descolar muito por culpa do Roglic e dos ataques do Roglic. O Vingegaard claramente vai atrás do Roglic, não para o atacar, mas quase para o prender, do género, pá, não faças isso àquele que está à frente. E acaba por ser o Mikel Landa, numa etapa fabulosa da Bahrein, que serve de reboque para o Sepp Kuss não perder tanto tempo.
Para os ouvintes que não percebem de ciclismo, deixa-me só explicar. Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Sepp Kuss são todos ciclistas da mesma equipa, qualquer um deles podia ganhar a Vuelta.
Qualquer um deles podia ganhar, agora, como é óbvio, o discurso sempre afora é não, estava tudo em aberto, etc., era tudo estratégia, não era, e a primeira coisa que Kuss fez...
Porque o Sepp Kuss não estava apontado para ser o líder da equipa nesta Vuelta.
Não estava, a camisola vermelha caiu-lhe e ele...
Aproveitou.
E ele aproveitou, e bem. Mas a primeira coisa que ele fez não foi ficar aflito, será que consigo aguentar, etc. Não, foi falar com o Mikel Landa e explicar-lhe, desculpa eu ter passado à tua frente na chegada, mas eu precisava daqueles segundos de bonificação para segurar a camisola vermelha. E aquilo que o Mikel Landa diz aos jornalistas, depois daquela conversa que lhe perguntam é, esta conversa mostra bem quem é este rapaz, portanto, no fundo, quem é o Sepp Kuss. E, portanto, até por aí merecia esta vitória, e eu diria que... ele tem um bocado aquela fama de o gajo porreiro, que às vezes até é porreiro demais e se calhar por isso é que aos 29 anos não ganhou mais vezes.
Há uma imagem muito curiosa, não sei se viste nas redes sociais, de uma etapa em que ele já era líder, ele sai da frente, do lugar do pendura, à frente, na viatura da equipa, para deixar o lugar para Primoz Roglic.
Porque é hábito.
Exato.
É hábito, ou seja, e ele tem essa vantagem, ou seja, nas primeiras entrevistas que ele deu, sobretudo a meios espanhóis, à Marca ou ao El País, aquilo que se percebe é alguém que ganhou, mas que a primeira coisa que diz é, eu quando tiver de se agregar eu vou ser outra vez. Agora, a partir de agora, há uma diferença, que é, as outras equipas nunca vão saber aquilo que eu sou, e eu tão depressa posso ganhar uma grande volta, como posso ser o gregário de um Vingegaard ou de um Roglic. Acho que foi um final fantástico, a confirmação de que a Jumbo é um mundo à parte, e eu diria que o ciclismo, está num momento como eu não me lembro, há muitos anos que eu não me lembro, por exemplo, de uma Vuelta com esta qualidade, e dois, há uma grande diferença que é Pogacar e o Remco, sobretudo o Pogacar, não são obrigatoriamente inferiores do que Roglic e Vingegaard, mas há uma grande diferença. ter uma Jumbo, ou ter uma Emirates, ou uma Sudal, aí é que está a grande diferença para estes vencedores. Ainda assim, grande figura para Seb Kuss.
Jumbo Visma, que tem uma equipa extraordinária, ganhou o Giro, ganhou o Tour, ganhou a Vuelta. Os três corredores estiveram todos reunidos na Vuelta, e isso é extraordinário.
E agora já dizem para o Kuss ir fazer as clássicas, porque só assim ganham as clássicas. Já se percebeu isso?
Vamos à citação, Mariana. É uma equipa altruísta, uma equipa cheia de virtudes. Chegámos a sonhar. Patrice Lagisquet, selecionador nacional de rugby, após a derrota por 28-8, frente a Gales, no primeiro jogo do Campeonato do Mundo. Porquê que escolheste esta citação?
Olha, porque acho que é um resumo bastante simples e bastante direto daquilo que acabou por acontecer e daquilo que era o perfeitamente expectável, não é? Que é Portugal a perder com Gales, mas também Portugal a fazer exatamente aquilo que antecipámos há uma semana e que era o mais provável, que era a Seleção Nacional a apresentar-se ao mais alto nível, a mostrar que não está no Campeonato do Mundo por acaso, e mesmo com toda aquela questão de só ter lá chegado ou só ter tido a oportunidade de lá chegar devido aqui a um erro administrativo espanhol, mas a mostrar que tem valor para lá estar e que nesta altura está a olhar de frente e a olhar olhos nos olhos com as grandes potências do rugby internacional, apresentou-se ao mais alto nível, poderia até ter marcado primeiro se aquele remate não tivesse sido direitinho ao poste, deu muita luta durante grande parte do jogo e só começou a perder terreno já na ponta final, também devido à disparidade nos níveis físicos, da preparação física, do ritmo competitivo é completamente diferente e do facto de Gales também ter o relógio a correr a seu favor a partir do momento em que começou a cavar a distância. O selecionador nacional disse isto, portanto elogiou a exibição da equipa, recordou, como também não se cansa de recordar, que a equipa não é profissional e que é das poucas equipas do Campeonato do Mundo que não é profissional.
E que diferença faz isso?
Obviamente, contra jogadores do país de Gales que treinam ao mais alto nível, que têm competições ao mais alto nível e não é de ontem, nem de anteontem, são muitos anos de tradição que Portugal obviamente não tem. Segue-se agora o jogo teoricamente mais acessível e onde Portugal pode sonhar, tentar essa histórica, que seria a histórica primeira vitória no Campeonato do Mundo contra a Geórgia, sendo que já se percebeu que nada é garantido neste Mundial, porque depois de ter estado muito perto de vencer Gales, as Fiji derrotaram a Austrália pela primeira vez em 69 anos, portanto baralharam aqui também as contas do grupo, sendo que esse encontro entre Gales e a Austrália será praticamente decisivo para definir os dois primeiros do grupo e também para perceber se os australianos ficam escandalosamente eliminados já na fase de grupos.
É sofrer até o último ensaio.
Sim, Bruno. E deixa-me só acrescentar uma coisa em relação ao rugby, que eu agora este fim de semana já consegui ver mais jogos. Cada vez menos faz sentido fazermos separações elitistas entre as equipas que fazem os seis nações.
Sim.
E depois Nova Zelândia e Austrália. Ou seja, a qualidade que Fiji mostrou, até Portugal, a Geórgia, que subiu imenso, ou o Uruguai, mostra que cada vez mais tem de globalizar o rugby. Ou seja, aquela coisa dos torneios, eu acho que é bonito manter a tradição, mas cada vez mais estas equipas precisam de jogar contra as melhores potências, sem ser só no Campeonato do Mundo, para também elas darem o salto e aumentarem a competitividade.
Vamos ao Marco, de Mia Esqueta, a caminho dos Boston Celtics.
Grande
Bruno,
notícia.
É?
Primeira notícia boa. Passa para a conferência esta, ou seja, os jogos são mais cedo, as coisas não deitam tão tarde. Pronto, primeira notícia logo ótima. Segundo, os voos para Boston são mais regulares.
Sim.
E eventualmente até menos caros. Não há nada barato hoje em dia, mas...
Portanto, ainda vais a Boston.
São menos caros. Epá, estou... gostava muito disso, pelo menos uma camisola está garantida.
Sim.
Há ainda assim muita renitência, ou seja, os Sacramento Kings acabaram por dispensar Nemias e não sabia muito bem se haveria a possibilidade de ele ficar na NBA ou vir para a Europa ou jogar numa equipa de topo daquelas que jogam na Euroliga. Havia muita renitência de pá, vai para os Boston, que ainda para mais foi uma equipa que nunca mostraram assim grande interesse. Será que é uma boa opção? Será que não é boa opção? Acho que tem alguns contras, mas os prós acabam por funcionar. Primeiro, volta a ter um contrato two-way, nunca é muito simpático, ou seja, vai poder jogar na G League pelos Maine Celtics, mas ao mesmo tempo está sempre em rotação e pode, sempre que for possível, ser chamada à equipa principal. Vai para uma zona que tem muitos portugueses, e eu acho que isso também é importante, apesar de tudo, porque uma coisa é estar em Sacramento, outra coisa é estar em Boston, com tudo o que isso também possa ter de mau a nível de não passar despercebido, mas é bom também sentir esse carinho.
O calor
também
do público português.
Das pessoas. E depois, olhando para aquilo que é, nesta altura, o plantel dos Celtics. Um, é dos poucos plantéis que ainda respeita a posição 5 sem criar qualquer anátema à volta disso, ou seja, respeita a posição de poste e o Neemias está a trabalhar para ser muito mais do que isso, está a vir mais fora, etc. Mas é, de raiz, um poste. E dois, quando nós olhamos para todas as opções, temos o Porzingis, que é a principal posição, infelizmente, porque ele é um jogador fantástico, a principal posição dele tem sido lesionado, sempre, ou seja, uma série de lesões que têm contribuído para que não vingue como poderia na NBA. Depois há o Al Horford, que tem 37 anos, já não é nenhum miúdo. O Robert Williams, que é sempre o principal, mas que eu acho que, ainda, apesar de tudo, é um jogador que ainda tem as suas limitações. E o Luke Cornet, que já não é propriamente uma grande espingarda. Ou seja, eu diria que até desportivamente há aqui algum espaço para o Neemias poder brilhar. E quem diria, não é?
Oxalá.
Ou seja, alguém que acaba por ser dispensado de uma equipa da NBA e toda a gente pensa, epá, será que acabou o sonho? E de repente vai para uma equipa que se arrisca a lutar por ir à final da NBA. Eu acho que isto é fantástico.
Não, deixa-me só acrescentar, claro, que para já acho que o mais importante de tudo isto é que o Neemias conseguiu o que queria, que era ficar na NBA. Acho que isso era muito claro, ele queria ficar nos Estados Unidos, queria ficar na NBA e conseguiu. Depois, além disso, por muito que isto corra mal, melhor, pior, que ele jogue menos, que jogue pouco, temos ou vamos ter um jogador português nos Boston Celtics. E dizer isto há 10 anos era completamente absurdo.
Isso.
Pronto, começa aqui também. E o facto de o Neemias aconteça também o que lhe aconteceu na carreira, e todos queremos, obviamente, que isto seja só o início da afirmação dele na NBA, porque ainda é muito novo, jogar nos Boston Celtics com 24 anos na NBA, cumprir este sonho, acho que é gigantesco para um jogador como ele.
Ah, melhor só os Knicks. Era a única coisa melhor, porque era Nova York, jogava no Madison Square Garden e nós íamos ver um jogo e se calhar um dia a seguir víamos um concerto para o Jam ou qualquer coisa. Então,
nada,
a única coisa que podia ser melhor ainda.
Se isso acontecer, convida-me. Olha, vamos ao número, é o 39, Mariana. É o número de jogadoras espanholas que assinaram a carta de renúncia à seleção. Foram convocadas, mas mantêm ali o braço de ferro. Queres comentar esta situação?
Sim, é uma novela que parece não ter fim e quando ontem à tarde eu estava a escrever e diga ao Bruno, olha, foram todas convocadas, isto parecia que tinha afinal acabado e afinal não acabou nada, não é? E só assistimos a um novo capítulo.
Recomeçou.
Exatamente. E se calhar ao capítulo mais abertamente belicoso de toda a história. Ora, como já sabíamos, resumindo muito rápido, 39 jogadoras espanholas renunciaram à seleção, sendo que são 21 das 23 campeãs do mundo, 12 que já tinham renunciado há um ano por desacordos com o selecionador na altura e não foram ao Mundial, e outras 6 que estavam já nessa pré-lista para o Campeonato do Mundo e que acabaram por não ser convocadas. Montse Tomé, a nova selecionadora que substituiu Jorge Vilda, ia anunciar na sexta-feira a primeira convocatória para os jogos contra a Suécia e a Suíça da Liga das Nações, mas tudo foi atrasado, depois também adiado, devido a um comunicado dessas mesmas 39 jogadoras na sexta-feira. Elas reiteravam a renúncia, explicavam o que queriam, entre a reformulação até da Secretaria-Geral da Federação, do Departamento de Marketing e Comunicação, e ao longo do fim de semana a Federação tentou continuar as conversações, fez mesmo um ultimato, exigiu uma resposta até à meia-noite de domingo. Essa resposta não chegou, mas a verdade é que as negociações continuaram durante a manhã de segunda-feira e pareciam então ter chegado a bom porto com, ontem à hora de almoço, a Federação emitir um comunicado onde dizia que se comprometia com todas as alterações estruturais necessárias e com Montse Tomé, cerca de uma hora depois, a convocar 15 campeãs mundiais e até algumas daquelas jogadoras que já tinham renunciado há um ano, como é o caso da Mapi Leão e da Patrícia Guigarro, que jogam as duas no Barcelona, deixando Jenny Hermoso, outra cara do escândalo de Luís Rubiales, de fora, alegadamente para a proteger. Tudo parecia estar bem, até porque Montse Tomé foi questionada sobre isto, estavam muitos jornalistas naquela sala do centro de treinos da Federação, estavam muitos jornalistas de muitos meios de comunicação e de muitas nacionalidades diferentes. Ela respondeu a muitas perguntas durante muito tempo e, segundo ela, naquela altura as jogadoras iam aparecer e iam estar, estavam convocadas, iam aparecer, iam comparecer e tudo estava resolvido. A verdade é que nada está resolvido, porque ainda durante a noite de ontem as jogadoras emitiram outro comunicado, onde reiteravam esta renúncia, garantem que não chegaram a qualquer acordo durante o fim de semana, nem na segunda-feira, que continuam sem aceitar ser convocadas, alegando até que esta convocatória já não foi feita há tempo, portanto já não é válida para ir à competição, sendo que se não jogarem, porque foram convocadas, ou seja, elas vão ativamente recusar ou não comparecer a esta convocatória, estão a cometer uma infração muito grave, à luz da lei do desporto espanhol, e incorrem numa multa entre 3 mil a 30 mil euros e uma suspensão da licença federativa entre 2 a 15 anos. Aquilo que ainda não se percebeu é se é isto que a federação quer, ou seja, se é um ultimato para as forçar a jogar.
Cá estaremos para acompanhar. E a 2 minutos do fim da primeira parte, percorremos o túnel. Isto porque há uma pergunta à espera de resposta. Bruno, o Chelsea quer mesmo entrar no capital social da SAD do Sporting? E vai conseguir?
É possível que não.
Ou seja, quer, mas pode não conseguir.
Quer, mas pode não conseguir. Deixa-me só, recuando aqui um bocadinho, só para resumir uma frase cada vez mais que explica aquilo que se está a passar em Espanha. Rubiales caiu, o rubilismo ficou e é isso que as jogadoras não querem. É a melhor maneira de resumir toda esta história e é óbvio, qualquer pessoa percebe, enquanto o governo não puser mão nisto, isto vai continuar. Em relação ao Chelsea, o Chelsea andou por Portugal a estudar a possibilidade de comprar até maioritariamente um clube, olhando, por exemplo, para os casos do Rio Ave e do Famalicão, que são clubes que estão a evoluir, que já têm um setor da formação já bastante interessante, consegue produzir talentos, etc. Acabou por não chegar a nenhuma conclusão e ficou ainda assim com uma ideia que é o melhor para seguir o modelo que o City tem é conseguir comprar uma participação minoritária de um clube, neste caso seria o Sporting, que tenha objetivos competitivos, que tenha história, que não seja só um clube satélite, quase, digamos assim, e que seja um clube que lute por ganhar as competições e que possa ser uma boa ajuda para o Chelsea. O Telegraph voltou a escrever isso na sexta-feira, no âmbito de um projeto global que os novos donos têm para o clube. A resposta do Sporting foi clara. Nesta altura, a única preocupação é fechar a reestruturação financeira, ou seja, o que é que isto significa? Isto não quer dizer que a médio prazo ou longo prazo o Sporting não possa admitir ceder uma parte minoritária do seu capital social. Nesta altura já tem 83%, mais de 83%. A questão é, só o quer fazer quando tiver tudo arrumado, porque sabe que, mediante isso, pode ir ganhar muito mais por uma percentagem mais pequena. Única questão que é bom que as pessoas não se esqueçam, que até são duas. Primeira, a questão do smog do novo banco não estão resolvidas, ou seja, o Sporting fez um acordo com o Millennium BCP, não fez com o novo banco, e ali podem estar ações, porque são valores que depois vão converter em ações, e o Chelsea poderá comprar essas. Segundo ponto importante, o Chelsea, ou os donos do Chelsea, não são os únicos a quererem comprar ações do Sporting em participação minoritária, e já não é nem a primeira nem a segunda vez que se ouve o nome de Ronaldo. Se é um sonho, se é um desejo, se é uma realidade, isso ao certo ninguém sabe, mas quando se começa a ouvir muitas vezes a mesma coisa, por norma, convém sempre desconfiar.
Como é que se costuma dizer? Onde há fumo, há fogo, não é?
Sim, vamos lá ver se não há fogo. Há uma coisa que é certa, as camisolas que são a homenagem de Ronaldo batem todos os recordes e mais alguns e, portanto, até por aí se vê a ligação que ele tem com o clube.
Muito bem, chega ao fim a primeira parte do Nem Tudo o que Vai à Rede é Bola. Na segunda parte vamos pisar o pedal. É nosso convidado José Poeira, selecionador nacional de ciclismo. Segunda parte do Nem Tudo o que Vai à Rede é Bola. O convidado desta semana é o selecionador nacional de ciclismo, José Poeira. José Poeira, muito obrigado por ser juntado a mim, ao Bruno e à Mariana. Começam esta quarta-feira, José Poeira, os campeonatos da Europa na Holanda, campeonatos da Europa de ciclismo, depois da final da última grande volta, a Vuelta. Quais são os objetivos de Portugal, não só na prova de elite, mas também nos sub-23 e nos júniores?
Atualmente temos seleções nos vários escalões, temos talentos, alguns ainda são bastante jovens, mas ando lá a chegar também, mas tem que se dar a oportunidade, não penso para os mais novos, são de primeiro ano, no caso dos júniores, são de primeiro ano, mas vemos que têm talento, e quando metemos jogadores com essa idade, também já é preparar o futuro para eles, para um dia poderem estar ao mais alto nível. Portanto, é assim que nós temos feito ao longo de uns anos desta parte. E depois, no sub-23, também temos uma equipa jovem, portanto, muito abaixo do primeiro ano, do segundo, conforme as situações e conforme os percursos também, também conta muito os percursos que vamos encontrar. Mas, de qualquer maneira, temos talento no sub-23 e temos algumas possibilidades, como jovens que se têm demonstrado, como o António Morgado, entre outros, que têm provado que este ano e o ano passado, enquanto júnior foi vice-campeão do mundo e este ano foi vice-campeão do mundo em sub-23 de primeiro ano, e podia ter qualquer uma delas. Mas, aliás, tem uma particularidade, ficou sendo dentro dos 10 primeiros em todas as provas. Em junho de primeiro ano, que foi no ano da pandemia ainda, correu-se pouco, mas fez sexto, e depois nos outros anos, junho de segundo ano e sub-23 de primeiro ano, foi duas vezes vice-campeão. Portanto, isso prova que temos, entre outras provas que... Então, estou a falar do Morgado, como também é uma referência, mas temos outros, não é?
Uhum. Quantos ciclistas leva a seleção à Holanda para os campeonatos de Europa este ano? E para competir em quantos escalões?
19 no total, entre femininas e elites, sub-23 e júniores.
José, olhando aqui para a convocatória, o João Almeida acaba por ficar de fora, ou seja, por exemplo, quem vai fazer o contrarrelógio é o Nelson e o Ivo. Aquilo que eu lhe perguntava era, até por ter feito o reconhecimento esta manhã do local onde vão ser as provas, se tem a ver com o facto de o João estar a vir de uma fase hiperdesgastante como foi a Vuelta. Aliás, ele provavelmente se não se tivesse sentido... tão em baixo ali na altura do Tourmalet, iria acabar a lutar pelo top 5, top 6, ou se tem a ver também com o próprio traçado que vão encontrar nos Países Baixos. Qual foi a principal opção neste
momento? Também foi, pronto, tem a ver também com o percurso. Há corredores que se adaptam melhor a uns percursos e outros a outros. Pronto, isso foi logo visto que o João, quando falei com ele nos mundiais, ele disse que fazia os mundiais e pronto, e não estava muito virado para fazer os europeus este ano, porque na maneira eram percursos que tinham muito a ver com ele, são percursos muito planos, isto é mais para corredores que tenham, quer dizer, ele adapta-se
tem,
a tudo,
tem só
né?
Ali uma parte de subida no final, não é? Pelo que eu tive mais ou menos a ver.
Pequeno, pronto, é uma pequena saliência, então posso fazer alguma diferença só na pá-chegada mesmo, para o sprint pá-chegada, pronto. Mas de resto não tem grandes dificuldades e não se adapta muito ao perfil dele, tanto no contrarrelógio como... Quer dizer, se viesse, acabava por fazer bem, mais ou menos bem, como costuma fazer sempre, mas pronto, não era o percurso ideal para ele. Ele manifestou logo que este ano o europeu não ia fazer. Também já teve uma época longa, fez muitas provas, fez não sei o quê, também há um desgaste, e o desgaste de calhar até sentou depois já na volta à Espanha, em plena volta à Espanha. E nós respeitamos sempre também a ideia dos corredores, porque eles quando vêm com o sentido de fazer bem, sentido de patriótico, e quando há um percurso que não se encaixa bem ou por outro motivo qualquer, nós também temos que respeitar. Não tem que dizer sempre, mas quando vem com convicção de fazer bem.
E em relação a contrarrelógio, ou seja, o Nelson, sabemos, aliás, o Campeonato do Mundo voltou a mostrar, e a própria Vuelta voltou a mostrar que é um dos melhores contrarrelogistas europeus. Perguntava-lhe, em relação ao Ivo, ele acabou por falhar a Vuelta porque contraiu o Covid-19. Se ele nesta altura já está bem fisicamente, e se o facto de não ter feito a Vuelta acaba por poder, de certa forma, beneficiar nestes campeonatos da Europa?
Sim, porque ele depois acabou por fazer as clássicas do Canadá e correu em Itália, então andou a fazer outras corridas de um dia, que têm muito a ver com isto e com as distâncias adequadas. Portanto, ele não perdeu nada, ele veio diretamente de Itália aqui para a Holanda para fazer o Campeonato da Europa. Portanto, ele vinha dentro de competições. Portanto, e essa situação do Covid já ficou lá atrás, já está mais que ultrapassado. Aliás, ele só não alinhou na volta, mas depois acabou por ir fazer as outras clássicas e não é por aí. Até pelo contrário, preparação até foi adequada para isto. Portanto, por aí não há problema. Depois são corredores que, pela técnica, até fazem muito a pista, isso dá uma técnica muito elevada, e é o que vai prevalecer aqui, que é a colocação. A técnica permite estar colocado nos sítios certos e vão beneficiar disso. Portanto, o enquadramento dos atletas no percurso que nós estamos a falar, pronto, tem muito a ver com esse tipo de corredores que nós trazemos. Até considero que temos uma seleção muito boa para este percurso, olhando que temos corredores como o Yuri, como o Rui Oliveira, o Ivo Oliveira, o João Matias, pronto, são corredores que se adaptam, entre outros. O nosso Oliveira é sempre aquele corredor que faz falta e neste caso pode dar um grande contributo aos colegas, como ele sabe fazer muito bem. Tem o dia dele, que é o contrarrelógio, e depois é o contributo de ajudar pela experiência e pela capacidade de ajudar os colegas a colocarem-se também. E acabamos por ter o André Carvalho, que também fez a volta à Espanha, que também está habituado a este tipo de situações. Acabamos por ter uma seleção que eu considero boa para este percurso.
José, a volta terminou com mais um top 10 do João Almeida numa grande volta, neste caso um nono lugar, muito marcado também, como já falámos, pela quebra que teve no Tourmalet, que se calhar se não tivesse tido, acabaria por ter andado a lutar pelo top 5, e também pela vitória do Rui Costa. Também por mais esta participação dos ciclistas portugueses em mais uma grande volta, Portugal é cada vez mais uma seleção mais controlada, mais notada pelos adversários no pelotão internacional.
Sim, portanto, nós temos ao longo destes anos, nós criamos, portanto, estamos agora a falar do Rui e muitos outros quando eram meninos, júniores, e iniciaram este processo de aprendizagem, de participação em provas importantes como a Taça das Nações, que dão fazem uma grande aprendizagem para eles, e eles vão crescendo, e depois notou-se que ao longo dos anos tiveram presenças muito importantes, como ser campeão do mundo, ou estar nas grandes voltas a ganhar etapas e a fazer nos 10 primeiros. Por exemplo, o João é um jovem ainda, não é? E já todas as provas que ele fez por etapas, tanto a Itália como a volta à Espanha, ficou nos 10 primeiros. Portanto, ao longo da história, se formos ver, quem fez isto foi o Agostinho e portanto, ficar nos 10 primeiros, e o José Azevedo também, o ficar nos 10 primeiros não é fácil. Portanto, nota-se que são corredores que são voltistas, são corredores de 3 semanas, e são características. Claro que o João, este ano, se não tivesse tido algum azar, porque isso pode acontecer em qualquer momento e em qualquer corredor, e também acontece aos outros, não acontece só a nós, ele podia ter ficado nos 10 mais à frente, ou seja, quarto, quinto, sexto, pronto, podia ser por aí, que é uma honra, mas eu penso que ele com a idade que ainda tem, tem margem de progressão, e penso que um dia está mesmo a discutir uma grande volta, está mesmo na discussão do primeiro lugar, é isso que eu penso.
Deixa-me perguntar, quando olha para o João nas grandes voltas, sobretudo em algumas partes mais específicas, nomeadamente a maneira como ele desce, a maneira como ele se coloca no início das subidas, eu sei que o José Poeira tentava trabalhar muitas vezes isso com ele, porque é algo que se percebe que ele pode melhorar. Consegue ver essa evolução desde aquele João que apareceu pela primeira vez no Giro de 2020, que até ao Stelvio fez-nos até sonhar que poderia ganhar a camisola rosa? Consegue ver essa evolução, seja na parte da descida, seja na maneira como ele se coloca, sobretudo no início da subida, para não ir tanto na cauda e depois não ter de fazer um esforço extra?
Pronto, isso são características das pessoas. Eu vi isso a primeira vez num Tour de l'Avenir, numa volta à França do Futuro, em que ele fez sexto, depois puseram em sétimo, mas fez sexto, que ele correu, na etapa decisiva, correu assim. Portanto, estavam poucos corredores na frente, e era montanhas, uma categoria HC, onde ele, portanto, os adversários atacavam e ele não ia ao choque. Portanto, não ia ao choque, mas depois chegava lá. Portanto, pronto, ele arranjou a forma dele de correr, e as pessoas não são todas iguais.
É tal, mas... almeidada.
Pois.
Ficou.
Ele agora está a corrigir, penso que este ano, já, pelo menos na volta à Itália, já correu de uma maneira diferente. Ele agora penso que vai correr de uma maneira diferente. E eu falo isso muitas vezes com ele e digo, olha, isto é assim, e tens que melhorar esta parte. Pronto, e ele ouve, claro. Mas depois, dentro da corrida, ele depois tem que encontrar a forma dele melhor, que ele acha que é melhor. Mas, de qualquer maneira, ele tem que corrigir uma parte. Essa parte ele tem que ir corrigindo. E penso que já este ano correu de uma maneira diferente. E penso que vai melhorar mais. Porque ele é um corredor que tem que estar, tem que estar na frente, tem que estar nos 10 primeiros. Os adversários dele são os que estão à frente dele e que estão nos 10 primeiros, mas também são os que estão atrás, que podem estar nos 20 primeiros. Portanto, os que estão atrás também são adversários. E nós, às vezes, por uma colocação menos boa, eles podem passar por nós. Mas pronto, penso eu e digo-lhe, temos falado disso muito, que ele tem que corrigir ali um bocadinho. Mas ele está a corrigir, está a melhorar. Ele é que tem que encontrar a sua própria maneira de correr, de maneira a defender-se e não ser atacado pelos adversários, ou estar junto deles. Mas, de qualquer das maneiras, eu penso que ele vai lá chegar e estou convencido que um dia vai mesmo discutir uma grande volta, discutir o primeiro lugar.
Este está a ser mais um ano de grandes resultados para os corredores portugueses, não só em estrada como em pista, e coincide também com este anúncio agora do arranque da Vuelta em 2024 em Portugal, também com 3 etapas em território português. Com este contexto, acredita que estamos na fase de completa explosão da modalidade no país, como se calhar não era esperado há uns anos?
Sim, isso são notícias boas. Escolher o nosso país para iniciar a Vuelta, penso que são sinais importantes. E isto tem muito a ver também com aquilo que os nossos corredores têm feito, o nível do nosso ciclismo. Claro que somos um país periférico, somos um país longe de tudo, gastamos mais para deslocar, neste caso, as seleções a outro país qualquer, ao centro da Europa. Mas nós temos feito sempre esse trabalho e isso tem dado resultados. E agora isto da Vuelta a começar aqui também tem a ver com o nível de ciclismo que nós temos, os resultados que eles têm feito. Isso desperta sempre um interesse no nosso país e nós ficamos agradecidos por isso. Espero que isso tenha sucesso e que... Ou seja, eu até posso acreditar... E diz queira que sim, que uma volta a começar no nosso país pode ser o sucesso final onde ela vai acabar, em Madrid, se for em Madrid. Até pode ser o ano importante para nós.
Olhando aqui também para aquilo que é o ciclismo, ou seja, sobretudo até um contexto pós-pandemia, onde as pessoas estão cada vez mais na rua. Eu, por exemplo, hoje de manhã estive num encontro onde percebi que um dos projetos do IPDJ distribuía 21 mil bicicletas por 800 escolas. Perguntava-lhe se nesta altura o fundamental para captar talento é saber o que fazer com esse material que está cada vez mais a chegar aos miúdos e perceber quem é que pode andar só, por isso simplesmente, de bicicleta como um bom hábito ou quem é que pode ser um corredor.
Portanto, o essencial é ver o material, ver as bicicletas. Quando há mais possibilidades de andar. E quanto mais pessoas começarem a andar ou aprender a andar de bicicleta, como nesse caso das escolas, ou virem para a modalidade, mais possibilidades nós temos de ter mais gente. Porque pessoas com talento para a modalidade, como para outras modalidades, nascem em qualquer parte. Às vezes, o que não há, o que pode não haver é oportunidades. E isso de ter mais bicicletas nas escolas, portanto, é um bom sinal. Portanto, promove a possibilidade de andar, a oportunidade. E, pronto, como há bocado estava a dizer, nós somos um país periférico e não temos assim tantas licenças como tem a França, a Bélgica, não sei o quê, que são países com uma tradição de andar de bicicleta, mesmo que não sejam ciclistas, mas toda a gente anda de bicicleta. E então... há mais possibilidades de gente vir para o ciclismo, depois mais tarde abraçar a modalidade. Claro que essa iniciativa de pôr bicicletas nas escolas, para nós é muito importante, é um bom passo para a prática da modalidade. E o ciclismo de competição vai beneficiar com isso, certamente. Isso foi parabéns à iniciativa de fazer esse trabalho e de pôr todo esse material nas escolas. Daqui a dias, ou daqui a, quando digo dias, digo anos, penso que vamos ter mais gente a andar de bicicleta e mais gente a vir para a competição, penso eu.
Portugal vai estar também nos Jogos Olímpicos do próximo ano, em França, começa um pouco depois do final do Tour. Acredita que é possível sonhar com outra medalha como a do Sérgio Paulinho, seja na corrida, seja no contrarrelógio?
Portanto, nós sonhamos sempre, nós temos sempre a ideia, quando partimos sempre com a ideia que o resultado seja bom. E as medalhas estão na cabeça de todos os atletas que participam nos Jogos, seguramente. Quer dizer, há uns que têm mais possibilidade do que outros, mas cada atleta que é convocado para um evento desses, que é o mais alto nível, que é estar nos Jogos Olímpicos, estar numa aldeia olímpica, participar numa competição nas Olimpíadas, isso está presente em qualquer atleta, mas uns participam, outros não têm outra possibilidade. Mas quem participa tem sempre isso em mente. Claro que por vezes não se manifesta, mas tem isso em mente. E nós temos a possibilidade, como outros países, temos corredores com esse nível. Agora, vamos falar do percurso, que não é assim tão... Pode não ser assim, ainda não vi, mas vou ver.
Vale a pena, em termos turísticos, vale a pena conhecer. Mas é a subir, e muito.
É. Pronto. Se o percurso nos favorecer e... isto é pronto, como está a dizer logo a seguir ao Tour, e quem não for ao Tour tem outras competições, que tem possibilidades de estar presente. Agora, temos que ver a cota que podemos ter, que ainda não está definida. Aliás, os pontos que eles fizeram agora na Espanha são muito importantes para a cota que podemos ter, porque nós estamos fora, estávamos em 13º, e para... Portanto, há um tempo atrás a cota máxima era de 5, e depois era 4, 3, 2, 1. E agora passou só para 4, como máximo. E os países que estão nos 5 primeiros podem levar 4. Do 6º ao 10º pode levar 3. E depois, dos 10 para a frente, é 2 e 1. Nós estamos à beira dos 10 no ranking. Estes pontos que se fez agora na Volta à França. E podia ter sido melhor se o João não tivesse aqueles azar, aqueles problemas. Podia ficar 4º, 5º, 6º e aumentava o número de pontos. O Rui Costa fez pontos com a etapa que ganhou e os lugares que fez. Agora temos que ver se conseguimos entrar nos 10 para poder levar 3. Pronto. A cota aqui é importante, porque se for uma cota mais baixa, 2 corredores, pronto, é mais complicado, porque temos mais corredores com talento e com possibilidade e com nível para participar, mas depois a cota nos permite levar, por vezes, vai estrangular ali um bocado as hipóteses, né? Mas pronto, é o que é, e não podemos fazer nada.
José Poeira, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Pronto, obrigado.
Obrigado e boa sorte para os corredores portugueses.
É sempre bom quando há a oportunidade de falar de ciclismo.
Boa sorte, José Poeira, para os corredores portugueses, e ficamos à espera de boas notícias daí dos Países Baixos. Até à próxima.
Costumo sempre dizer, alguma coisa boa de acontecer.
Vai sim, senhor. Unem tudo o que vai à rede e a bola fica por aqui. Boa semana, Bruno e também Mariana.